Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Roda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E nossa querida Dani Souza, Amazona Nerd.
Olá, pessoal, tudo bem?
É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de exclusividade nos games, os impactos, o que acontece, o que não acontece, o que de bom trouxe, o que de ruim trouxe, logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Eu acho que, assim, a primeira geração de games que a gente pode falar sobre exclusividade talvez seja a terceira geração, né? Vocês acham que o modelo de negócio que era praticado na geração ali do Atari 2600 e antes era diferente com relação a third parties? Porque a gente vê até o nascimento de Activision e tudo. Antes era uma coisa muito produzida pra si mesmo, né, Oda? Era uma coisa muito fechada ali e começa a nascer ali e toma outras proporções depois, né?
Exatamente, né? Acho que na época tinha o monopólio, né, de você ter seu hardware e ter a galera que produzia pro seu hardware, né? Era uma empresa, era fechada, os desenvolvedores, eles eram contratados lá internamente para desenvolver o jogo, nem recebiam crédito, você era apenas mais uma cabeça ali dentro, né? Mais um número. E, como você disse, algumas necessidades, né, que eles tiveram fizeram com que alguns desenvolvedores saíssem e começassem a montar soft houses para focar no jogo, né, no software em si, e não ficarem à mercê da empresa, né? E aí a questão da exclusividade era até uma questão de escassez também, porque na época se tinha um Atari, e aí não teria como você lançar o mesmo título em outros lugares. No começo, né? Depois a gente via até versões, né? Que era versão de Atari, versão pro PC na época, né? Pro Amiga, etc e tal. Mas ali no comecinho mesmo era o par era duro, era um mercado muito fechado.
É uma relação também um pouco diferente, porque, assim, acho que não tinha quantidade de software house também que se teve depois, né? Na época do Nintendinho e tudo. Então, assim, era uma coisa muito dependente você fazer o hardware, fazer o jogo e vender, porque senão você não vende nada, né? Era uma coisa muito associada.
Era tipo a Apple, pensa assim, a Apple com a Apple Store. Sendo que tudo que se tem na App Store era a Apple que produzia. É mais ou menos isso, né? Não tinham outras pessoas produzindo pra plataforma.
Eu acho que é um pouco mais controlado, na verdade, Oda. Porque, assim, o videogame, pelo menos nessa primeira geração, nessas duas primeiras gerações, era um empreendimento de quem tava fazendo o console. Então, assim, a Atari precisava fazer o console e ela precisava fazer que os jogos acontecessem também. Então, assim, gerar a tecnologia do cartucho, apoiar as empresas que fazer os próprios jogos e apoiar outras empresas que fizessem os jogos também, pra fazer aquele ecossistema existir como um todo. É uma coisa que depois a Nintendo aí, já na terceira geração, deturpou a coisa, né? Transformou numa exclusividade de hardware, né? Você só podia comprar o hardware dela. Mas nesse primeiro momento ali, era uma visão de mercado que a empresa do console precisava sustentar toda essa esteira, né? Hoje ainda existe um pouco disso, a gente já falou isso já de videogames mais recentes, que eles meio que dão prejuízo ali, né? Mas eles ainda ganham aí na venda de software. Mas essa relação, ela era bem mais direta nessa época, né? Efetivamente, os caras, a Atari precisava botar grana do bolso pra fazer os jogos acontecerem também.
Sim, mas não só isso. Então, também se parar pra pensar na época lá do Atari e tudo mais, a gente tinha, que era mais ou menos como, sei lá, a Epson fabricar a impressora e vende seus próprios cartuchos, né? Dá pra fazer uma analogia legal com isso aí, porque...
Então, mas você tinha compatível, entendeu?
Não. Legalmente não tinha. Depois que começou a afrouxar, né?
Então, na verdade não, cara, porque essa fronteira, essa que é a questão, né? Não existia a fronteira do legalmente, que é isso que a Nintendo institucionalizou na geração dela do Family Computer lá do Nintendinho.
Você diz o quê? Que é um produto licenciado? Que, tipo assim, se não for produzido aqui com a minha mídia, meu cartucho autorizado, sei o quê, é proibido? É isso que você tá querendo dizer?
Não era proibido. Não era proibido você ter jogos compatíveis do Atari. Uma coisa só é legal se você disser que ela é legal, entendeu? Não, é real, é real. Não existia nenhum regulamento, nenhuma lei que dissesse que eles não podiam criar cartuchos que funcionassem naquela tecnologia, que rodassem naquele hardware. O cara, obviamente, ele não podia pegar o hardware do Atari, ele podia até fazer engenharia reversa, entender como ele funciona, mas ele não podia estar distribuindo o hardware do Atari efetivamente. Mas ele podia simplesmente entender como funciona e criar cartuchos que funcionavam ali exatamente igual. Os cartuchos compatíveis, eles não trabalhavam na ilegalidade, entendeu? Que é uma coisa que a Nintendo criou depois. Você criar cartuchos que não eram os cartuchos fabricados pela Nintendo, porque se você era um estúdio grande, você era Capcom, você era Konami, você tinha que comprar cartuchos da Nintendo. Se você comprar cartuchos de um outro fabricante, aí sim, você tava rompendo um contrato de patente com ela. É, que é uma coisa que não existia nessa outra geração ainda, entendeu?
Cara, então vamos lá. Vamos falar logo da questão do Nintendinho, porque assim, a Nintendo, ela fazia contrato com desenvolvedores, né, tipo, como a Capcom, pra que fizesse jogos apenas ali pro Nintendinho. Esse modelo dá pra gente classificar como monopólio, né? Dá ou não dá?
Eu acredito que sim.
Monopólio não diria não, mas é um contrato de exclusividade, né, cara? O que a gente tem de contrato de exclusividade hoje, dá pra dizer que é um monopólio? Só porque aquele jogo não vai sair pra outro console?
Então, o quanto que sim, quanto que não? É isso que eu queria saber de vocês, porque assim, houve uma escassez, por exemplo, pro Master System, nessa época.
Quando você pensa dessa forma, Cidão, vai do número de empresas que os contratos estão sendo fechados. Então, eu acredito que seja um monopólio, por quê? A Nintendo não foi lá e pegou três empresas e falou assim, ó, lança aqui com a gente, e pode lançar com outro, então lança só com a gente, não. Ela começou a pegar várias empresas do mercado e, através do seu contrato, exigia que aquela empresa não poderia desenvolver jogos pros outros, pros concorrentes, entendeu?
É tipo assim, eu sou mais forte, ou faz só pra mim, ou não faz pra ninguém.
Isso, exatamente. Então, aí a empresa tinha que escolher, ou eu faço pra outros, ou faço só pra Nintendo. Como a Nintendo tava forte na época, as empresas acabavam aceitando esse acordo, e o que sobrava pros outros consoles, pra concorrência, entendeu? É mais pela quantidade.
É, mas é porque eu acho que não entra num monopólio. Ainda assim, não é que a SEGA tava
Beleza,
proibida.
Beleza, vamos chamar de Nintendopólio essa nova categoria, pode
não,
ser?
Não, cara, é uma coisa que eles chamam geralmente de doxing.
Apresenta esse conceito aí pra gente, por favor, Cidão.
Não, então,
vamos
porque
lá.
São essas empresas grandes, né, que dado um determinado contexto, ela vai canibalizar o mercado. É mais do que fazer um monopólio, na verdade, tá? É o que, por exemplo, eles acusam que a Uber fez no Brasil. Ela veio, usou do poderio financeiro dela pra sufocar as outras concorrentes. O iFood, por exemplo. Hoje a gente só tem o iFood. O iFood usou o... Patrocina a gente, iFood. Não tô falando mal de vocês, não. Mas o iFood usou o poderio financeiro deles para sufocar, oferecendo promoções, dando mais descontos, tudo mais. Que é uma coisa que exige grana pra você poder fazer. Sufoca o mercado. Então, outras plataformas que oferecem o mesmo serviço não conseguem se manter ao longo do tempo, porque o iFood tem muito mais grana pra poder manter essas promoções durante muito tempo, fazer todo mundo usar. Depois de um tempo que todo mundo tá usando, eles podem começar a cobrar o preço que eles quiserem. Aconteceu com o Uber, aconteceu com o iFood, acontece com várias empresas de vários segmentos em todo lugar. A Nintendo, ela, além de ter dado muito certo com o videogame, ela vinha de um momento ali, né, 83, 84, onde ela tava sendo ali considerada a salvadora do universo de videogame. A gente tinha acabado de passar pelo Crash, a gente já falou várias vezes em vários episódios aqui. Tava tudo meio quebrado, tava tudo meio desordenado, de certa forma, também. Essa desordem levou ao Crash, né?
Uma desordem criada, né, Cidão, por ter aberto tanto assim pra outras empresas produzirem sem um controle de qualidade também, né?
Acho que é importante
a gente colocar
também
isso.
Não que simplesmente o controle garanta a qualidade, mas controle nenhum também vai garantir que você vai ter vários problemas de falta de qualidade. Então ela se aproveitou desse cenário onde ela vendia muito o Nintendinho, pô, cara, disparou, ressuscitou, revitalizou o mercado, né? Começou a impulsionar a criação de outras empresas que estavam quase falindo, conseguiram continuar. Muitas empresas passaram por dificuldades na época ali do Crash, né, cara? Elas viram, cara, se a Nintendo tá dizendo pra mim que eu vou conseguir ter acesso a um mercado de quase 100 milhões de consoles e é só vender só pra ela, eu quero. Eu não julgo tanto uma software house pequena que adere a esse contrato, não, cara. Aí são os órgãos reguladores que precisam controlar pra que a Nintendo não tenha esse poderio pra fazer, tipo, a Nintendo ou qualquer outra empresa do segmento tenha esse poder pra fazer esse tipo de coisa.
Um limite de fatia do mercado de software house, que você diz?
Assim, olhar pro mercado e dizer, cara, ó, não vou permitir que você assine tantos contratos com tantas empresas ao mesmo tempo, de exclusividade, tá? É por isso que, por exemplo, o contrato aí da Microsoft com a Activision tá sobre júdice agora, ele tá sobre investigação. Pode ser que ele seja barrado, porque isso é ruim pro mercado.
Entendi.
Tem os pontos benéficos, tem, que a gente vai falar benefícios aqui de certas exclusividades, certos acessos.
Vamos?
Tomara, eu acho que alguém vai falar. Tomara Deus que sim. Mas isso vai trazer consequências ruins pro mercado. Como mercado mesmo, né? Não só como criação de conteúdo, IP não, mas como mercado também. Os órgãos precisariam ter feito isso lá naquela época. Eles fizeram depois de um tempo, né? A Nintendo acabou tendo que deixar essa prática de manipulação de cartucho. Meio que forçado, né? Porque ela ainda tentou fazer isso no 64, mas aí ela foi atropelada pelo CD, né? Mas isso que aconteceu lá, eles não deixam acontecer agora.
Entendi. Não vai acontecer aqui porque o carioca é educado, não tem essa...
Porque agora o mercado é
ou seja, a Nintendo antigamente era a Disney de hoje,
olha,
né?
Olha aí. Exatamente, cara. A Disney que vai empurrando a lei do direito autoral pra frente, né? A lei do Mickey lá. Nunca vai virar domínio público.
Com certeza não. A Sega, ela tinha um bom hardware na época, né? Com Master System. Mas assim, por conta das desenvolvedoras presas ali ao Nintendinho, ela teve que se virar criando os próprios jogos, né? Na mesma pegada de outros jogos consolidados ali da plataforma concorrente, né? Aí a grande pergunta que fica é: a Sega supriu a necessidade não tendo acesso a esses outros jogos, ou isso foi o principal motivo de ela não conseguir bater de frente com o Nintendinho, gente?
Eu acho que supriu enquanto qualidade de jogo, quantidade de jogo também, tem muita, uma biblioteca muito extensa. Eu acho que supriu em quantidade, qualidade, só que isso ajudou a levar ela pro buraco. Mas eu acho que assim, cara, não dá pra dizer que tem jogos, assim, que não tem jogos no mesmo nível do Master System em relação ao Nintendinho. Mesmo com todas as dificuldades que a Nintendo impôs pro resto do mercado.
Mas isso foi benéfico de alguma forma pra Sega?
Não, né? Pra Sega foi ruim. É, ela poderia ter competido de forma mais justa, digamos, né? De forma mais barata também, e talvez assim, não tão diretamente ainda do Master System, mas são atropelos que foram levando às dificuldades financeiras da empresa que levaram ao que ela é hoje, entendeu? Talvez a Nintendo seja o que ela é hoje, esse tamanho, é claro, ela perdeu muito tamanho em relação ao mercado, mas ela ainda é uma empresa muito grande por conta do que ela construiu nesse momento ali da indústria, e talvez a Sega tenha diminuído em relação ao que ela poderia ser, por causa dos movimentos que ela precisou fazer em relação ao que a Nintendo estava fazendo, né? É, não dá pra dizer que uma coisa não influencia a outra.
É, olha uma questão interessante aqui. Lembra quanto de console que a Nintendo vendeu por causa do Street Fighter, que era exclusivo na época, que só depois foi lançado no Mega Drive?
Deu 6 milhões de cópias, né, no Super Nintendo. Isso pros anos 90 é um absurdo, é muita coisa. E a gente tá falando de 91, 92...
Ele era um jogo que vendia consoles na época.
Não, vendeu muito, mesmo sem ser o melhor jogo do ano dele, entendeu?
O Sidão, não sei o que tá acontecendo com ele, fez parte do júri do ARPcast Game Awards, que definiu que Street Fighter 2 era o jogo do ano, e agora tá com essa palhaçada aí. Tá querendo cantar de galo aqui pra vocês. É mole? Eu não aguento essa
só
não,
porque
cara.
Tá ao vivo, né?
É, tá querendo tirar essa onda.
Então, cara, assim, enquanto a Nintendo, ela podia se aproveitar também, né? Claro, ela também tava fornecendo uma plataforma. É uma via de duas mãos, né? Nesse caso específico do Nintendinho, do Super Nintendo, era uma via de duas mãos, né? Enquanto ela tava oferecendo uma plataforma
mão dá um
completamente...
Uma tapa na tua cara e outra passa a mão na tua bunda. Só se fosse essa via de duas mãos, porque...
Não
tô entendendo,
cara. Olha só, cara. Vamos lá. O sucesso do Super Nintendo, ele ajudou a vender muito Street Fighter, porque tinha um monte de Super Nintendo no mercado, já que todo mundo tinha Super Nintendo. Assim como o Street Fighter ser um jogo tão bom, tão aguardado, ajudou a vender muito Super Nintendo. As pessoas queriam jogar Street Fighter em casa, né? Então uma coisa impulsionava a outra. Então, assim, não tava perdendo. Mas a Nintendo, enquanto a Nintendo tava surfando em ganhar dinheiro pra vender console, pra vender... Que, cara... Muita gente comprou Street Fighter pra jogar... Comprou Super Nintendo pra jogar Street Fighter. Era uma máquina de jogar Street Fighter em casa. Enquanto a Nintendo tava surfando nessa onda de ganhar esse dinheiro, a Sega tava tendo que ajudar a Tectoy a ficar fazendo sapo chulé aqui no Brasil, entendeu?
Não, mete essa, não vem com essa.
Não, dança, eu tô exagerando, claro, eu tô exagerando. Mas você entende o nível de acesso que a Nintendo e a Sega estavam tendo ao mesmo tempo? Sim, qual que era o jogo de grande sucesso de 91 do Mega Drive?
Sonic.
É, eu até coloquei aí um linkzinho pra uma matéria da Warp Zone que fala justamente assim de jogos que a SEGA foi meio que obrigada a fazer pra poder bater de frente não, mas pra poder ter uma alternativa no Master System, né? O Zillion, uma alternativa ao Metroid,
Master of Darkness, uma alternativa pro Castlevania, e outros títulos, né, também. Aproveitando, voltando um pouco, falando de Nintendo e essas exclusividades, porque a Nintendo tinha uma restrição de jogos, a quantidade de jogos que a publisher poderia lançar naquele ano. E a Konami, além de ter, né, a maioria dos seus jogos portados para o console da Nintendo, ela queria muito mais, porque quanto mais vender, melhor, todos ganham. Mas para burlar isso, ela fez uma outra marca aqui na América do Norte, na época, lá no final dos anos 80, durou pouco tempo, porque não era mais necessário, que foi a Ultra Games. Quem já jogou Turtles, quem já jogou Metal Gear do NES, acho que já viu o logo da Ultra Games. A Ultra Games era uma subsidiária aqui na América do Norte para poder lançar mais de um título, né? Então, era uma outra empresa, então não caía na restrição da Nintendo. Então, eles lançaram muitos jogos.
Eles sabiam, é porque eles deixavam, porque vendia, né, cara? Porque o cara chega lá, ó, não sou eu não, tá?
Não, mas se é outro CNPJ legalmente, sei lá, não pode quebrar o contrato, né?
Mas aí não CNPJ, caía na lei, né?
Lá no Japão tem CNPJ.
O Miyamoto abriu o site da Receita lá, jogava lá, ah, não, é outro, tá tranquilo.
Tá tranquilo, tá sussa, cara. Queria saber o seguinte, essa questão de exclusividade, vocês acham que ela ajuda um pouquinho também a criar uma certa impressão que, tipo, determinado gênero tem a cara de um determinado console? Tipo assim, JRPG na quarta geração tem cara do Super Nintendo. Você acha que isso é uma verdade porque ela absorveu tudo quanto era RPG japonês pra ela? É claro que tinha alguns no Mega Drive, mas nem se compara nem na quantidade, nem no alcance, né, que eles tinham, né? Tinha o Phantasy Star, o Shining Force, mas quem tava na frente aí, comandando, era o Final Fantasy, era o Dragon Quest, era o Chrono Trigger. Isso aí acaba impulsionando muito. Vocês acham que é meio que assim ou é besteira que eu tô falando? Pode falar que se eu tiver falando merda,
eu acho que ajuda sim, sabe por quê? Se você pegar os melhores shooting ups, por exemplo, onde eles estão? No Mega Drive. Tanto em quantidade quanto qualidade. Você vê que... Eu não sei se aí é uma questão de exclusividade.
Você me fez pensar numa coisa, ó. Você falou do shooting ups. E a gente sabe que a SEGA, ela teve, por conta dessa escassez de estar tudo muito ainda concentrado na Nintendo, ela foi obrigada a portar muita coisa de arcade. Então isso acabou ficando, por consequência, o Mega Drive com muita cara de jogo de arcade também, e aí entra a questão do shoot'em up.
Eu acho que
na verdade,
sim.
Ó, eu vou até usar um termo melhor, né? Nem com cara de jogo de arcade não, que é uma coisa, que uma impressão que eu tinha já na época, tá? O Mega Drive, pra mim, ele tinha cara de videogame de adulto.
O que seria videogame de adulto, Sidão?
Por causa dos jogos de arcade, porque eram jogos que eu via adultos jogando. Principalmente o shoot'em ups.
Tem um jogo de adulto no Mega Drive que se chama Bradesco no Mega NES.
Bradesco, verdade. Os jogos que acabavam saindo para o Mega Drive, eles eram jogos que, pra mim, enquanto criança, chamavam menos atenção. Eu queria muito menos jogar um Gradius do que eu queria jogar Chrono Trigger, entendeu? Porque eram jogos que estavam chamando a minha atenção na época. Então, eram jogos mais coloridos também, eram coisas que estavam chamando mais atenção enquanto criança. Por exemplo, então assim, se eu podia jogar Street Fighter, um jogo super colorido no Super Nintendo, eu tinha que jogar Mortal Kombat, partir de sangue no eu tinha, não sei, cara.
Olha,
é uma coisa
que virou
esquisita,
casaca,
sabe?
Assim que eu gosto, Dom.
Eu não sei se essa questão que o Jota levantou de talvez a exclusividade dê a cara do console. Eu acho que pode até sim, pode dar a cara mesmo da plataforma, mas eu acredito que a qualidade do jogo exclusivo é que dava destaque ao console. E é o que a gente vê hoje em dia também, né? A gente vê jogos exclusivos, franquias exclusivas para cada plataforma, que nada mais é do que um jogo feito para vender console, para fazer com que as pessoas tomem a decisão de comprar um console ou outro. Mas, seguindo essa linha de que, além de ter a exclusividade de jogos excelentes, a gente acaba caindo nisso que você disse, Jota, mesmo, que alguns tipos de jogos acabam sendo exclusivos para cada plataforma, e os outros jogos que são lançados, que tem mais ou menos a mesma pegada, acabam seguindo também para essas plataformas, né? A gente pode ver aí que nem jogos de luta. Eu acho que, hoje em dia, eu acho que vai acabar mirando numa única plataforma com o tempo. Isso,
eu espero que sim.
Eu espero que não, porque imagina assim, mano, Beto, ó, a gente vai lançar, sei lá, Street Fighter 6. Ó, a gente falando Street de novo aqui.
Pra que tanto?
Vai lançar o 6, aí beleza. Aí vamos supor que isso fique exclusivo pra PC e PlayStation novamente. Pô, a galera do Xbox, não, e aí, não vai? Da Microsoft, não vai?
Não. Então você entendeu errado. Eu não quero mais exclusivo, eu quero que todo mundo jogue. Eu quero que acabe, eu acho que eu não fui claro. Sim. Eu quero que acabe exclusividade. Eu acho que os jogos a gente tem tecnologia, pode não ser a melhor no momento, mas estamos caminhando para possíveis soluções tecnológicas no qual a gente, no futuro, não tão distante, poderemos jogar o jogo em qualquer sistema. E eu quero muito isso. Eu não sei se é por stream, eu não sei se é por Game Pass, não sei, mas o que eu quero é que todo mundo jogue. Eu quero que qualquer um jogue onde quiser, onde bem entender, e que não tenha essa restrição de hardware.
Os exclusivos hoje não são por causa de hardware, não, tá?
Não mesmo.
Não.
É decisão de mercado, não é falta de hardware.
Contratual.
É decisão de marketing, de coisa, não, uhum. Não é falta de hardware que tá fazendo jogos exclusivos existirem, entendeu? Eu não acho que o exclusivo vai acabar nunca, porque vai continuar. Porque, por exemplo, lá na frente, quando a gente tiver, vamos supor que a gente chegou ao fim do mundo e a ideia do Oda de jogos de streaming deu certo.
Vai dar certo.
A gente não tem só uma empresa de streaming fazendo isso, né, cara? Se tá dando certo, a gente vai ter várias. Como que eu convenço que o meu streaming é melhor que o seu? Tendo jogos que só tem no meu streaming.
Faz sentido. Igual o que aconteceu, cara, com o Netflix, não sei o que. Agora, porra, a gente tem 1000 assinaturas aí.
Exatamente,
né?
Entendeu?
Exatamente.
O que me tira da Netflix e me leva pra HBO? É porque tem uma série, um filme que só tá lá. Eu acho que a tendência, inclusive, se a gente vai pro streaming e o hardware deixa de ser um problema, essas campanhas agressivas de marketing através de jogos exclusivos vão ficar ainda mais fortes.
Mas eu entendi o que o Mano Beto quis dizer, que na questão que a gente tá meio que caminhando pra uma democratização desses games, né? Porque se a gente for olhar o movimento hoje, né, que muitos estão meio que perdendo uma certa exclusividade, né? Então eu acho que caminha pra isso. Claro, eu acho que não vai acabar, né? Vai ter alguns ali que vão ser bem pontuais, específicos de grandes empresas, mas que a gente meio que tá caminhando pra um acesso mais democratizado. E eu acho que foi mais ou menos isso que o Mano Beto quis dizer, quando ele quis declarar aí a morte e a exclusividade.
mas eu acho que a questão, pessoal, acho que aí não entra numa questão de exclusivos. Eu acho que, claro, a gente vai ser menos dependente de hardware no futuro, concordo, mas um jogo hoje, ele deixa de ser inclusivo, que é foda, né, o termo, né? Mas é que ele não deixa de ser inclusivo porque ele é exclusivo. Cara, não dá pra você dizer que um jogo que é exclusivo do PS4, que tem 150 milhões de consoles vendidos, não é um jogo que inclui muita gente. Ele não inclui usuários de Xbox, mas, pô, ele não inclui uma parte do mercado, mas ele não é um jogo, excludente, entendeu? Ele tá numa plataforma enorme. Ele poderia estar para mais pessoas se ele tivesse, claro, no Xbox, se ele tivesse no Switch e tudo mais. Mas não é o hardware, não é o fato do hardware, outro hardware não rodar ele que tá fazendo isso agora. É uma decisão comercial de que eu não quero que esse jogo vá pra lá. E isso vai continuar existindo com qualquer forma de acesso a jogo que a gente tiver. Vai ficar mais fácil ter acesso a jogos. Bom, porque, assim, funcionando o streaming, né, sem delay, como o serviço é pensado, né, vamos supor, a diferença entre os fornecedores não vai ser grande. Então, assim, cara, tanto faz eu assinar o streaming da Microsoft ou o streaming da PlayStation, que eles vão ser, do ponto de vista técnico, iguais. O que vai fazer diferença pra mim escolher são jogos que estão lá ou não estão aqui. Então, assim, se no futuro eu não vou ter essa barreira do hardware ou da especificação técnica, eu vou continuar tendo que ter alguma barreira pra escolher um serviço ou outro. E pra mim vai ser as IPs onde vão estar. Exatamente como a gente tem no serviço de streaming de vídeo hoje.
Preço e IP, é isso que vai determinar.
Agora, assim, pra vocês, é impactante ver um jogo, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo, ver um Final Fantasy saindo da Nintendo, que era a casa deles, indo pro PlayStation, ou sei lá, ver um Sonic Advance, por exemplo, que porra, era um símbolo da rivalidade Sega Nintendo. É estranho, Dani, ver uma franquia saindo da casa, indo pra outra assim?
Com certeza, porque assim, a gente falou antes, antes na questão da identidade, né, a gente viu que muitos games, eles foram vendedores de consoles, e isso meio que foi ajudando a firmar uma identidade daquela empresa, né, através da marca que ela ostentava, né? E aí foi massa. Estou falando um monte de palavras difíceis, né? Desculpa. Mas aí vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Assim, a gente voltou nessa questão porque, querendo ou não, isso foi meio que virando cultural, né? Foi se criando essa identidade de marca através de uma força que ele exibia, através das aquisições que ele tinha e tudo mais. E aí a gente vinha ali de um game que era exclusivo, né? Até então. Ele tinha questões contratuais e tudo mais. E aí, eu acho que quando ele migra de plataforma, o que é que acontece? Um movimento, né? Tipo, as pessoas que gostam daquela franquia, elas vão querer acompanhar aquela franquia em uma outra plataforma. Então, assim, tem toda uma questão aí, né? Além da questão do marketing, teve a questão do hardware, de tipo, eu vou criar esse software pra rodar nesta configuração aqui, que eu preciso que ele rode nesta plataforma por causa do potencial que ele tem e tal. Mas ele agrega público. Então, acho que existe um movimento que soa meio estranho pra gente, assim, que acompanha, tipo, beleza, agora eu vou ter que comprar uma nova plataforma pra acompanhar esse jogo, mas aí vai de você, eu quero acompanhar esse jogo, sabe? Então eu acho que meio que vai surgindo isso. Só que, se a gente fizer um recorte pra lá pros anos 90, a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então naquela época, como é que a informação era difundida? Através de revistas. Revistinha, nem todo mundo comprava, né? As pessoas, assim, dificilmente sabiam o que é que tava acontecendo ali nos bastidores, nas coisas, de questão de produção. E Então, como que essa questão da exclusividade impactava na sua escolha na hora de comprar um console antigamente? Você não tinha a informação que você tinha
hoje. O que impactava era onde minha mãe conseguia crediário pra comprar o videogame. Não importa. Eu não tinha esse direito de escolha, não.
Exatamente isso.
O melhor videogame era o que
exatamente.
Tinha.
Exatamente. E vamos pensar, antigamente quem comprava videogame era quem? Nossos pais. Então, assim, dificilmente a gente ia ter um videogame pra jogar. Ah, eu quero esse videogame porque eu quero jogar Mario. Não, vou comprar esse videogame porque é o videogame que está acessível à disposição ali pra aquisição. Então, eu acho que na nossa época, assim, pelo menos na nossa época de infância, a questão de aquisição desses consoles era bem diferente do entendimento que a gente tem hoje.
Eu acho que essa relação, ela é menos problemática quando a gente tá falando aí de third parties, tá? Porque, assim, eu sei que é difícil a gente ter jogado um monte de Final Fantasy no Super Nintendo e depois ter que jogar Final Fantasy no PlayStation.
Tu ficou puto?
Não, não fiquei puto porque, pô, sei lá porque eu ficaria puto. Deve ter ficado puto é Nintendo que perdeu o jogo. É. Mas a gente ainda sabe sabia, ou assim, claro que através das revistas, estando minimamente informado, como a Dani falou, a gente ainda sabia que ele é um jogo, ele não é um jogo da Nintendo, ele é um jogo da Square. Então, de certa forma, eu acho que é uma relação um pouco menos problemática. É diferente, eu acho que me causou muito mais estranheza ver jogos que eram jogos exclusivos mesmo, tipo, ver Sonic rodando em tudo quanto é lugar agora, por exemplo.
Não, o Sonic que saiu no Game Boy Advance, pô, loucura.
Isso causou uma estranheza muito maior, porque, cara, nunca vai acontecer. Nunca que eu vou ver um Sonic. A gente vê, cara, ainda pra mim é estranhíssimo ver o Sonic e Mario das Olimpíadas que sai a cada 4 anos.
É porque antigamente tinha uma sensação de rivalidade, né? Porque não existia uma competição dessas grandes marcas e hoje em dia a gente vê eles ali juntos, causa realmente uma sensação de estranheza. Ao mesmo tempo que é bom que a gente tenha a opção de consumir isso, a gente, quando a gente para pra pensar no retrospecto, tem uma sensação de estranheza. Assim.
Mas, claro, tem outras que são relações de... Então, é porque aquilo, né? A gente tinha, naquela época, a gente ainda tinha a ideia da Second Party, né? Já até tem um pouco agora, tipo a Guerrilla e outros ali que não são um estúdio efetivamente da fabricante do console, mas também não é uma empresa terceira fazendo o jogo, né? Tá meio naquele limbo. E aí a gente tem umas coisas como, por exemplo, né, o concretizada a compra da Activision pela Microsoft, o Crash, que, cara, ele era o mascote da PlayStation, né, cara? Ele era o mascote do console, vai virar um personagem que pertence, tá nas mãos lá do Tio Bill.
Ele já tinha saído antes, né? Não era mais um exclusivo da PlayStation, mas agora ele passa a ser um da Microsoft, né? Essa que é a grande diferença do...
Não, mas eu digo, mas quando ele... Mas, assim, cara, é um personagem que já tava consolidado como símbolo de um console e nem da Sony ele era, né?
Então, ainda falando um pouquinho disso, quando se tem, por exemplo, a saída da Rare, das asas da Nintendo ali, por exemplo, mas quando ela não pode levar o Donkey Kong porque é uma propriedade intelectual da Nintendo, quão benéfico vocês acham que é se manter nessa relação pra não perder a relevância de títulos no mercado? Porque você sai, mas você perde ele, pô. O principal da Rare, por mais que tenha Banjo-Kazooie, tenha lançado 007, outras coisas bacanas, cara, o carro-chefe era o Donkey Kong.
Eles não têm nenhum outro personagem do tamanho do Donkey Kong, literalmente, né?
O quanto que vale a pena? Porque a Rare dá uma caída, né, cara? De relevância mesmo, né? De estar tão presente assim.
Cara, eu não sei nem se eles têm, assim, não sei se dá pra dizer que vale ou não vale a pena, porque eu não sei nem se eles tiveram escolha não, tá, cara? Pode só ter, enfim, ó, estamos encerrando o contrato aqui, mas lembrando que o Donkey Kong é meu, tá? Valeu, um abraço. Eu não sei se a Rare escolheu não ter, sair e não levar o Donkey Kong. O Celso simplesmente não teve escolha. O contrato tá acabando.
Foi expurgada.
É, cara. E conforme o contrato que a gente tinha assinado, o personagem que vocês criaram pra gente aqui pro meu console, ele é meu. Aí vai de como você amarra os seus contratos, entendeu? Cara, vale, vamos usar o jogo da moda aqui. O Second Party da moda. Vale pra Guerrilla Games usar o aporte financeiro da PlayStation pra poder lançar o Horizon 1 e 2? Ou poderia tentar fazer na raça e lançar pra todo mundo? Será que eles conseguiram entregar o mesmo jogo?
É, entendi. Tem um lance de grana também, né? De colocar
tem um lance de grana, entendeu?
É verdade, é. Complicado. Mas olha só, a Nintendo, ela sempre protegeu muito as propriedades intelectuais dela, né? Sempre colocou debaixo da asa, tratou com muito cuidado. Mas de um tempo relativamente recente pra cá, teve jogo do Mario saindo, né? Jogo do Mario de plataforma em smartphone. Mario Kart também em smartphone. Pokémon Go, Pokémon Unite. Tudo bem que não são jogos que saíram pro console também, com exceção do Pokémon Unite. Mas é um sinal de abertura? Vocês conseguem ver num futuro próximo multiplataforma da Nintendo com título AAA gay ou isso é impossível de se acontecer um dia?
Eu acho que eles acharam um filão pra financiar os próprios jogos nos consoles.
É?
Eu acho que é uma forma de fazer dinheiro e bancar o que a gente quer ver. Mais jogos do Switch, um Switch 2 e tudo mais.
Isso é tudo caça-níquel, então, essas saídas, assim?
Eu acho, cara, eu acho. Porque são franquias consoles... não são os mesmos jogos das franquias principais, são outros jogos, geralmente inferiores, claro, porque são jogos geralmente jogos móveis,
inferiores,
né?
Inferiores ou com uma proposta diferente, mais simples?
Com proposta diferente, não dá pra dizer que é inferior, tá? Uma proposta mais simples, mas, cara...
Te salvei,
ainda é Castlevania, ainda é Mario, que estão indo pra sua mão fácil, que você vai gastar algumas moedas. Eu acho que são formas de captar dinheiro no mercado pra sustentar outros projetos que são o core da empresa, principalmente o console e as suas franquias principais. De certa forma, cara, eles se aproveitam que eles já criaram, claro, que não é uma coisa fácil, não é qualquer um que pode fazer, que vocês precisaram cultivar, criar esse culto em torno desses personagens, dessas franquias que eles têm nos últimos 30, 40 anos, pra poder fazer dinheiro. Não é qualquer empresa que pode lançar um jogo móvel que vai fazer grana como faz o Fire Emblem do celular.
Entendo. Agora, olha só, dá pra gente pensar em emulação de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, saindo em smartphone e PC em um futuro próximo? Que, assim, é um mercado que não há dúvidas, mas tem uma proteção e o impacto, né, no antigo Virtual Console, no Nintendo Online, a se levar em consideração. Vocês acham que vale a pena?
Você diz lançar, tipo, um Virtual Console pra celulares?
Tipo isso, é. Ou se isso vai impactaria muito? Você acha que é viável isso? Dá pra gente acreditar que um dia pode acontecer ou é maluquice?
Viável é, cara. Eu não sei, eu não sei se alguém já chegou pra Nintendo e falou, cara, ó, vocês vão ganhar muito dinheiro se você lançar esse jogo do...
Então fala,
do Game Boy Advance aqui. Vou mandar e-mail pro Miyamoto lá, cara, agora. Porque, cara, assim, a gente já conhece a Nintendo e sempre que ela lançar um console novo, ela vai relançar todos os mesmos jogos do Nintendinho, do Super Nintendo, do Advance, do GameCube. Vai relançar em todos os consoles que ela lançar, ela vai relançar esses jogos de novo, porque dá dinheiro, cara.
Verdade. Sim, e no smartphone também vai dar dinheiro, no PC também vai dar dinheiro, mas a grande questão é, seria a primeira vez que esses jogos estão saindo fora de uma plataforma Nintendo? Vocês acham que isso é possível? E isso não atrapalha o negócio deles, que é de manter exclusivo na plataforma dele, como é no Virtual Console, no Nintendo Online? É isso que eu queria saber, entendeu? Como é que vocês veem esse lance?
Eu acho que o Virtual Console não vende mais console, efetivamente, tá? Então, assim, é tipo assim, cara, eu já tenho o Switch, lançou aqui, pô, esses joguinhos aqui do Nintendo Online aqui, vou comprar, é baratinho. Vou ter, porque é mais fácil de eu jogar.
Só pra ter, né?
É, só pra ter. É mais fácil de jogar. Às vezes eu quero jogar, não quero montar o videogame antigo aqui, nada disso, tá guardado. Ou não tem um videogame clássico pra jogar e tal. É mais simples. Mas eu não acho que ninguém compra um Switch pra jogar Virtual Console. Ninguém comprou um Wii U pra jogar Virtual Console, entendeu? Então, assim, eu acho que a Nintendo não faz hoje porque ela ainda não tem expertise pra fazer isso no celular.
Eita!
Não, cara, eu acho que... É porque, cara, não é pra lançar de qualquer... Assim, eles são muito cuidadosos, tá? Eles vão lançar de qualquer jeito.
Eles são muito cuidadosos de que site eles baixam a ROM deles.
também. Cuidadosos com imagem, que eu digo, sim, né? Sim. Na verdade. Mas, assim, quando eles tiverem, por exemplo, a expertise, cara, que pra mim é fantástico, que é o Sonic Ages, quando eles conseguirem fazer algo no nível do Sonic Ages, eles vão lançar pra celular.
O próprio Sonic que o Chris Whitehead portou, né? Sonic 1, Sonic 2,
não, Sonic Ages, que eu disse, não, desculpa. É o Sega Ages, né? Na verdade.
É animal, animal. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, quando a Sony começou a trazer os títulos dela, tipo Horizon, God of War, pro PC, houve quem defender esse, né, e houve quem criticasse também. Houve até quem fizesse textão, né, de como foi traído pela marca. Mas assim, pra nós jogadores, eu não tô falando de empresa não, tá. Vamos limitar. Pra nós jogadores, é de alguma forma ruim que o jogo não saia exclusivo pra uma determinada plataforma?
De jeito nenhum. Eu acho que ele só sustenta a console war aí, cara, que já existe há bastante tempo, né. A gente foi forjado em guerra de consoles, né, na época de... A gente era forjado de mentira, porque a gente não... Eu não escolhi ter um videogame e não ter outro,
mas
né?
Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido o Mega Drive.
Todo mundo tem o direito de estar errado.
Todo mundo faz escolhas erradas na vida, né? Então, assim, a gente foi forjado nesse tipo de guerra, a gente sustentou essa guerra porque a gente queria defender o nosso. Eu já tinha, né? Eu tinha que defender o meu. Quem é traído pela marca? Cara, traído pela marca é uma coisa que é terrível,
mas
né?
Foram os textões que o pessoal colocou. Vocês não viram? Me sinto traído, não sei o quê. Mas foi essa parada,
eles
cara.
Eles eram casados com os consoles e com as empresas, né? E foram traídos pela marca.
Mas também tem a questão, assim, qual que é o sentimento dessa galera? Caramba, gastei meus reais com videogame, onde eu poderia jogar God of War, exemplo. Pô, gastei mal grana, só comprei esse videogame pra jogar God of War. E agora, sai em PC e eu podia estar jogando no PC.
Cara, saiu 4 anos depois, sabe?
Eu acho que assim, a melhor forma de se vender o jogo e ter contratos de exclusividade, eu acho esse, de ter uma exclusividade temporária.
É porque a Microsoft, né, ficou uma coisa tudo muito híbrida, né? Já quase não existe mais Xbox e PC, né? Já é meio que quase uma coisa só com Game Pass e tal. Para PlayStation, que é um console que tá fora do ecossistema Windows, eu acho que é o caminho. Ter esses jogos, agora eles são exclusivos, porque eu preciso vender PS5, então preciso que, porra, o Horizon bombe lá, o GT, o Gran Turismo bombe lá. Mas lá na frente, depois que eu já fiz grana com esse jogo, por que que eu não vou fazer grana de novo e botar lá na Epic? Se eu sei que vai vender, cara. O God of War fez grana pra caramba assim que lançou, cara.
Não, mas até pensando como consumidor, Cidão, não, nem, não somente como empresa, mas você pensando como consumidor, se você tem um PC, né, que roda jogos e tal, cara, é legal você ter isso pra você, que leve 3 anos, mas um dia você vai jogar, entendeu?
Por exemplo, o JP não tem PS4, eu já falei com vários jogos que o PS4 é o jogo que eu acabei mais jogando na vida, que é o que eu tenho mais quantidade de jogos jogados. É uma geração que durou muito também, né, cara? Acho que é a geração que eu mais tive tempo, então... eu sempre falei de vários jogos desses pro JP. A gente sempre comentou sobre o God of War 4, sobre o Horizon, e são jogos que agora ele não precisa ter ainda o PS4 e pode ter acesso agora, né? Então, assim, a mesma experiência que eu tive lá, tudo bem, claro, eu pude ter a experiência 4 anos atrás, participar... Que é uma coisa que é diferente também, porque você pode participar do hype. Uma coisa, por exemplo, é tô jogando Elden Ring agora com a galera. Existe o componente do hype também, faz parte do pacote jogar no lançamento.
Mas vou te falar, Cidão, que desculpa, mas vou te falar aqui que, sei lá, eu assisti Um Sonho de Liberdade bem depois do lançamento no cinema, e isso não me prejudicou em nada na minha experiência e na minha vida, entendeu?
Pois é, eu estou jogando The Witcher agora e, tipo, não estragou nada a minha experiência.
Ó, você deu exemplo de filme aí, eu lembrei do Sexto Sentido, quem não viu já era, porque todo mundo já sabe
tem
qual é do filme.
Tem spoiler também, a gente não comentou.
Tem também isso.
Mas, então, mas não é que não estraga, mas
perde o fator de participar da comunidade de você estar comentando e tal.
O hype traz mais uma camada, entendeu?
Em jogos online, tem uma grande queda se você vai jogar depois.
Ah,
de
online,
quantidade
sim.
De sala, de gente jogando.
Tirando o online, ok. Mas, claro, você não perde experiência, cara. God of War. Vou chamar ele de 4 aqui, né? Mas o God of War...
Então vai, fica de 4 e chama ele aí. God of War.
Assim, você não perde a experiência, continua sendo a mesma, é o mesmo jogo ainda, claro. Mas, aproveitar a experiência com a comunidade é mais uma camada daquele jogo. Torna aquele jogo especial. Foi que a gente traz pra aquela conversa que a gente teve no pré aqui do GOT, do Elden Ring, por exemplo. O falatório em torno desse jogo ajuda a torná-lo melhor, talvez não tecnicamente, mas traz mais atenção pra ele, talvez você se sinta mais motivado a jogá-lo também, porque tem muita gente falando sobre. Você começa a ver muito jogo, você começa a ser muito, você recebe muito estímulo de várias partes e traz umas outras camadas pro jogo também, mas não que você jogar lá na frente não tenha a mesma coisa. Aí é mais uma coisa daquilo que o Oda falou, né, da PlayStation trazer o jogo 4 anos depois. Cara, God of War era um jogo que tava já, assim, ele foi muito elogiado quando ele saiu, muita gente jogou, tudo mais, mas ele era um jogo que tava sendo vendido a R$39,90 já no PlayStation 4. Ninguém falava mais dele, não se importava mais. Cara, ele voltou com tudo pro assunto do momento do mercado de videogame de novo. Um jogo...
4 anos depois.
4 anos exatamente. Depois, ele voltou a ser assunto, cara. Isso aí é muito bom pra PlayStation também. Porque todo mundo voltou a falar daquele jogo de forma orgânica,
e ele,
cara,
pode ser um hype pro próximo jogo que vem aí.
Exatamente.
Tem essa também. Eu sou completamente a favor. Exclusividade temporária, lança depois, todo mundo vai ter oportunidade de acessar o jogo. E aí também não pode, assim, também pensa assim, a Sony desenvolveu o God of War, o estúdio da Sony. Vai lançar em todas as plataformas, qual que é a exclusividade que tem de você ter um console da Sony naquele momento? Nenhuma, não tem vantagem nenhuma.
Eu vou usar um exemplo aqui, usando o nosso podcast. Essa live aqui, ela é o exclusivo do YouTube.
Temporário.
Ele é o exclusivo temporário.
Não, porque
temporário.
Ele está na Twitch também. Já te quebrei,
não,
irmão, no argumento.
Na Twitch ele é temporário, no YouTube ele
o
não é.
O hype de estar participando... Você pode ouvir o podcast na sexta-feira, quando ele sair em podcast lá, o episódio 168.
Editado pela audioheroes.com.br.
Mas... o hype de estar aqui comentando com a gente, participando do chat, ajudando a contribuir. A gente tá lendo várias coisas aqui e tá ajudando a fomentar o assunto.
Exatamente.
Também. É o mesmo conteúdo? É. Mas é uma experiência diferente estar aqui e ouvir na sexta-feira. Só que pra gente são dois hypes durante a semana, porque hoje a galera tá aqui, tá tendo esse movimento em torno do podcast. Sexta-feira a gente vai ter movimento em volta do podcast de novo, porque a gente vai estar publicando, vai estar saindo, por aí vai. Então, assim, ele é um episódio multiplataforma, mas ele não sai da mesma forma em todos os lugares. Que eu acho que vai acontecer com os jogos, entendeu?
É tipo tipo Resident Evil pro Switch, dá pra jogar, mas tem que ser visto. Nossa, é
não,
isso?
Não, cara, aí dá
pra... Deixa eu pegar carona no que Oda tava falando ali de ser a favor da exclusividade temporária. Eu tô até hoje esperando a exclusividade temporária do Final Fantasy Remake, que não chegou no Xbox ainda.
Olha aí,
saiu
verdade.
Agora pra PC, né? É. Mas não chegou ainda no Xbox. Então, assim, é interessante que essa questão da exclusividade hoje em dia, que ainda é muito presente, mas é tipo, é o que faz escolher, você escolher qual console que você quer, né? Porque, assim, por exemplo, tô tirando como exemplo eu, que entrei agora na nova geração. Eu tive que ponderar muito bem o que é que eu queria jogar pra poder escolher o meu console. Olha, eu quero jogar, como é, Horizon e God of War. Eu vou pegar um PlayStation porque eu quero jogar Horizon. Eu vou pegar um Nintendo porque eu quero jogar Mario e Zelda. Ou eu vou pegar um Xbox porque eu quero jogar Forza Horizon, sei lá. É, então, são coisas que fazem você ponderar o que é que você quer jogar. E isso meio que cria já meio que uma fidelidade, né? Porque as pessoas que já têm, já acompanham há muito tempo, geralmente elas se mantêm fiel a essa plataforma. É o caso de quem já vem sendo fiel ao PlayStation desde o PlayStation 1. Aí seguiu no 2, no 3, no 4. Por quê? Porque gosta, que consome, porque gosta e prefere se manter dentro dessa plataforma, né? Que ela tem os exclusivos e tem todos os outros jogos. No meu caso, eu não fui por exclusividade. Eu fui por democratização mesmo, porque eu cheguei assim, o que é que eu quero jogar? Quero jogar jogos que tem em todas as plataformas. Então eu fui e escolhi o console que melhor me atendia naquele momento, né? Então, neste caso, hoje eu não fui no exclusivo. Mas que eu sou muito a favor também, né? Da questão dessa... Foi o que a gente falou antes, né? Vamos democratizar o acesso. Porque eu achei maravilhoso lançar o Horizon também, né? Que saiu pra PC. E a gente poder jogar ele, né? Agora, sem ser por um PlayStation. E eu acho que o caminho é esse, assim. Pra muita coisa que tá vindo aí. Não só da Sony, como do... A própria Microsoft Studios também tem jogos que estão em outras plataformas. Então, acho que o caminho realmente é começar a ter esse intercâmbio. Eu não consigo ver isso na Nintendo, né? Voltando aí a um questionamento anterior de JP. É assim, não vejo como impossível, mas acho que como a Nintendo é muito conservadora, eu acho que é uma coisa que vai demorar muito, muito, muito a acontecer a ter esse intercâmbio. Mas assim, que eu acho que o caminho é esse e eu tô achando maravilhoso que isso esteja acontecendo, mesmo que a passos pequenos.
Eu gostei que a Dani usou a palavra fiel aos consoles, falando da pessoa, que a gente linka lá com o cara traído. Gostei, né? Cara, fechou totalmente o ciclo aqui. Agora, sobre esse lance de exclusividade temporária, porque rola o lançamento, né, primeiro na plataforma e depois sai pras outras, né? Isso aconteceu com Rise of Tomb Raider, mas tem casos também como o Street Fighter V, que saiu no PC, mas não no Xbox. Vocês acham que nesses modelos, quando tem o dinheiro ali da própria plataforma, vocês acham que nesses casos é justo? Seja, né, e aí tem uma diferença do quanto que foi colocado ali, do contrato, parece que vai ser um exclusivo temporário, definitivo, mas aí vocês acham que já é uma outra parada, é diferente?
Eu acho que é diferente pela modalidade do jogo. Jogos online, competitivos, entendeu? Acho que a exclusividade aí não tem... Ou é multiplataforma, plataforma ou é exclusivo, porque não tem como você lançar posteriormente o jogo, questão de servidor, questão de gente pra jogar, não tem como. E aí, se tratando de jogos de luta, e qualquer outro tipo de jogo que é competitivo, o que vai mandar é a exclusividade do console mesmo, e vai ser até o final dos dias daquele jogo que tá sendo jogado.
Mas pra isso efetivamente funcionar em jogos online, você precisa de crossplay, né? Porque senão não adianta nada.
Não, tô falando o contrário. Não, eu disse o contrário, Cidão. E não vai acontecer, entendeu?
Você acha que não vai ter crossplay?
Não,
nunca?
Vai ter crossplay, sim. Sim, mas acho que a questão de...
Não,
você...
crossplay do quê? Já tem.
Não, tem. Eu tô falando assim, questão de jogo,
cara,
competitivo.
Cara, nem todo jogo tem, cara.
Então, mas questão de jogo Street competitivo, Fighter, que se tem hoje, é essa busca pela exclusividade em campeonato. Imagina você tendo um campeonato que nem a Sony, que comprou a EVO agora. E aí, você acha que a Sony vai lançar um próximo jogo de luta e vai fazer um crossplay com outra plataforma? Vai, cara.
O que vocês acham que pode causar esse movimento da Sony, por exemplo, em vender no PC? Só mais dinheiro ou tem algo por trás? Porque a gente sabe, né, até vocês comentaram aqui, a gente sabe que o software acaba sendo mais lucrativo do que o hardware. O que vocês já acham que isso aí pode ocasionar pra Sony? Só mais venda? Pode, com o tempo, fazer com que ela dê as costas até pro próprio console, porque ele não é tão lucrativo? Como é que vocês veem isso aí no futuro?
Eu vejo, se eu falar que eu vou ser redundante, mas serei. Visando o futuro das plataformas e games, que a gente pode, sei lá, considerar aí uma nova vertente, não diria a extinção dos consoles, mas assim, a migração de boa parte de lançamento de títulos pro streaming e a gente poder jogar em qualquer lugar, no computador, ou na TV, ou no celular, o que a Sony ganha hoje com o lançamento dos títulos exclusivos para as outras plataformas, quer dizer, no caso PC, é a disseminação da marca, cara. Para conhecimento daqueles que não tiveram contato com console e PlayStation e conhecimento das franquias que ela tem. Pensa assim, quem nunca teve um console da Sony? Nunca jogou God of War, nada da franquia. Hoje ele pode jogar e isso vai fazer com que ele, se ele gostou, ele vai correr atrás dos outros jogos e vai esperar para os próximos lançamentos também. Isso para qualquer tipo de IP da Sony.
O PS5 não dá prejuízo.
Dá pós-juízo, que é depois.
Não. Já é uma mudança de paradigma bem grande.
Mas o God of War primeiro é do PlayStation 4, né? E o primeiro Horizons também.
Mas vamos lá. Então assim, pensando em futuro, o PS5 já não dá prejuízo enquanto console. Mas pensando que desce ainda, tá? Que, por exemplo, o Xbox ainda dá prejuízo. A Microsoft já falou várias vezes de que ela nunca lucrou um real com os consoles.
Mas em dólar lucrou bastante, né? Porque essa é a moeda deles.
Por isso que eu falei isso aí. Tá esperto, tá ligado? Eu tô vendo se você tava ligado. Mas é uma coisa que é isso que o Oda falou. Prejuízo entra no custo de aquisição de cliente. Por quê, cara? Eu tive PlayStation 4, eu gostei do ecossistema, me acostumei ao ecossistema, me acostumei aos jogos que estão naquele ecossistema,
foi
como ele funciona.
Não foi traído.
Não fui traído pela marca. E assim, quando eu pensar uma próxima decisão de compra de console novo, eu tenho um pezinho lá no Sony de novo. Porque já é um ecossistema onde eu já tô ambientado, onde eu já tenho acessórios que funcionam, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho o meu o volante, ele funciona no PS4 e ele funciona no PS5. Então, quando eu for comprar um outro videogame, por que que eu vou comprar Xbox e meu volante vai parar de funcionar? Entendeu? Então, o prejuízo que a Sony teve em me vender aquele console lá no passado, ela já ganhou com os anos que eu já paguei de Plus e a quantidade de jogos que eu já comprei ao longo dos anos, e ela vai me manter enquanto cliente pra uma próxima decisão de compra, né? Então isso acaba se pagando ao longo do tempo.
Fiel.
Mas também, Cidão, o contrário também pode acontecer. Não, o contrário não. Mas o que pode acontecer é outro cenário. É que eu tinha falado aqui. Uma pessoa que nunca teve contato, uma pessoa que sempre teve Xbox. O cara jogou um jogo exclusivo da Sony no PC, né? Ele tem o PC, tem o Xbox, aí ele jogou um exclusivo da Sony no PC e ele se encantou. Ele falou, cara, eu perdi tudo isso, toda essa magia por todos esses anos, os exclusivos da Sony. E aí ele pega e fala assim, pô, na próxima geração agora, em vez, eu tô querendo ver, eu não sei se eu pego o Series X ou se eu pego o PlayStation 5. Putz, eu joguei o God of War aqui, putz, eu quero jogar mais desse jogo. Mas eu quero jogar agora, no hype, assim que saiu o segundo, a continuação, eu vou querer jogar. Isso é um fator determinante, cara, pra decisão dele. Ele vai pegar e falar assim, não, eu quero continuar jogando esse jogo. E que nem, a gente tá falando de God of War, mas God of War foi o jogo que me fez comprar o PlayStation 4. Eu tava só vendo sair no jogo, Play 4, pá, 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 eu falei, ah, beleza.
Foi o meu também,
quando
cara.
Quando saiu God of War, eu falei assim, meu, eu vou comprar. E aí eu comprei com o jogo, tal, tudo e isso é um, e jogo hoje, a gente tá falando de exclusividade, se é bom, se não é. Hoje, jogos exclusivos é um fator determinante pra você comprar o seu próximo videogame ou até mudar de plataforma.
Sabe quando foi que eu pensei em comprar um PS4? Quando ia sair o Final Fantasy Remake, né?
Ah, sim.
Aí eu fiz, não, mas ele vai ser exclusivo, a exclusividade dele é temporária, então daqui a pouco ele vai sair em outras plataformas. Aí eu desisti de comprar um PlayStation.
Tá, aquele mesmo pica-pau, né? Fui tapeado.
A Dani tá muito chateada com esse termo de exclusividade temporária, né? Que
tá
enganando
muito,
ela
tá
até
muito.
Hoje.
Vai mandar um e-mail pra Sony
agora.
Tô,
porque eu quero jogar o remake. Estou desde que eu gravei o episódio do Final Fantasy VII, que eu ainda não joguei o remake.
Caramba,
sério.
É,
eu quero jogar o remake.
Square Enix, como você é sonsa.
Estou me sentindo traída pela marca agora. Final Fantasy Square resolve isso.
Aí eu vou falar pra Dani que eu tenho e eu nunca nem instalei.
Eita, arrumou a treta.
Vamos expulsar esse cara agora.
Eu só tenho. Ele nunca nem passou perto do HD do videogame.
Inclusive, eu queria indicar aqui pros nossos ouvintes o Warpcast 79, que a gente recebeu a Dani aqui. Falamos de Final Fantasy VII. Foi um episódio excelente. Comprido pra caramba, mas muito bom. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui mais um episódio do Warpcast. Eu queria agradecer muito aqui a presença da Dani, que somou demais no nosso papo. Uma querida, sempre bem-vinda aqui. Dani, por favor, faça seus jabás aí, todos eles.
Mais uma vez aqui, né? Já sou da casa, já me sinto em casa, né?
Você é de
podcast.
Casa. Você que
já
manda.
Já sou de casa, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Dani, eu estou disponível em todas as plataformas.
Aê! Não é verdade.
Mandem suas cartinhas para a caixa postal.
Você viu que a Dani não é exclusiva, né? Ela é multiplataforma.
Pois é, Dani no IoT. problema. Mas enfim, eu estou em todas as redes sociais como a Amazona Nerd, né? Eu uso mais o Twitter, mas estou em todas. Tenho canal na Twitch também, faço gameplays de jogos retrôs, canal Amazona Nerd lá na Twitch. Tem podcast também, né? No Spotify e em todas as plataformas, porque ele não é exclusivo do Spotify, né? Nós somos exclusivos. É Amazona Nerd Podcast.
Dá um pulo no warpcast.com.br que vão ter todos os links aí que a Dani comentou. Vamos ficando por aqui então. Vocês já sabem, não desliga que tem a nossa leitura de comentários aí na sequência. Valeu! Isso aí, começando aqui nossa leitura de comentários referentes ao episódio 167, atualizações nos games. E como sempre, né, começando dando aquela agradecida aos nossos queridos que compartilharam aqui nosso episódio, deram o RT lá no Twitter. Julinho Rockman, um abraço enorme pro Julinho, tá sempre dando RT aqui na gente. Inclusive, conheçam o canal dele, cara que curte muito Mega Man, mas também faz live de outras coisas retrôs também, teve uma série de Castlevania, recomendo demais. Bin Ramone também, nossa figurinha carimbada, também compartilhou, deu RT aqui pra gente. Nosso querido Neto, o Luigi, do Bota Ficha, também deu RT. E a Dani, queridíssima, que esteve aqui na gravação deste episódio aqui, 168, que vocês acabaram de ouvir, também deu RT. Estou com medo, porque me parece que tem um cara aqui na frente da minha casa me espionando, olhando pra cá pra dentro com binóculo. Não sei se foi a Dani que mandou o cara pra me assassinar, não sei. Brincadeira, Dani. Agora tá lido aí. Me desculpa se eu não li da outra vez. Mas é isso, gente. E esse episódio que vocês acabaram de ouvir, ele rolou a gravação dele ao vivaço, tá? Lá no nosso canal Warp Zone TV no YouTube, Warp Zone ME, lá na Twitch também, foi em simultâneo, tanto faz, por onde que o pessoal acompanhou, a gente conseguiu ler os comentários e trocar essa bola, né, com o pessoal. A gente vai fazer assim toda terça-feira, a partir das 21h10. Da noite, tá? A gente vai começar a nossa gravaçãozinha. A gente tem um bloquinho de interação no começo. A gente faz a gravação e outro bloquinho de interação depois. Então vamos bombar, vamos aparecer lá pra trocar uma ideia com a gente. A gente quer que esse projeto, né, do Warpcast, gravação em live, dê muito certo. Porque a gente quer trazer mais conteúdo pra vocês também por lá. De repente rolar uns gameplays, uns jogos, umas brincadeiras aí fora da gravação. De repente sortear também umas keys de jogos, alguma coisa. A gente tá bolando aí, mas pra isso, tem que fazer acontecer, tem que bombar e a gente conta aí com vocês indo lá, ouvindo. Eu vou deixar aí no link, nos links em warpcast.com.br os canais nossos, né, tanto no YouTube quanto na Twitch. Vou deixar o vídeo também, se você quiser assistir como é que foi, né, ver nossas caras belíssimas, tá? Você pode ficar à vontade e toda terça-feira, gente, 21h10, contamos com vocês. Então vamos lá, vamos direto aqui para a leitura dos comentários. Eu começo com ele, nosso querido Fábio Pacheco Alcântara. Ele diz o seguinte: esse Jorge Pedro está sempre bem informado e sabedor dos caminhos e atalhos 0800. Cara, esse Jorge Pedro é fogo, cara, é fogo. Se esquivem dele, não fica perto não, que vai dar ruim pra vocês. Essa que é a dica que eu dou. Ele continua aqui, ó. O Shinob 2 foi o primeiro jogo onde vi que tinham versões diferentes e com essa informação logo na tela de abertura do jogo. Ele tá falando aqui sobre aquela mudança, né? Do Godzilla, do Homem-Aranha, do Batman, aquela loucura toda que tinha, né? Essa pressa e grande demanda de pensar nos jogos e em menos de um ano desejar e ser obrigado que ele seja lançado faz com que a demanda de updates ocorram com uma normalidade muito grande. Sidão é um corajoso, eu nunca consegui terminar nenhum Creed matador. Depois de 2 horas de jogo, já chutei pro alto. Sério, cara? Poxa, eu acho tão legal, acho tão bacaninha. É porque, assim, é um jogo que ele se torna talvez um pouco repetitivo dentro da proposta dele, né? Mas é legal, a história é boa, sei lá. Mas de repente dá mais uma chance, cara. Não sei se você jogou há muito tempo, né? De repente, não sei, procura algum que você curta a história. Não sei, por exemplo, ah, eu curto muito Egito. Aí tem lá aquele Origins lá, né? Tem o Odyssey também, que é da Grécia. Então, de repente, procura um que você curta mais a ambientação, talvez faça um pouquinho de diferença. Ele continua aqui, ó. Todas as grandes empresas deixam a desejar nesse quesito de atualizações motivada por erros nos jogos. É, cara, é o que a gente comentou, né? Muita pressa, muita pressão, acaba rolando isso aí mesmo. Mas é isso. Obrigado, Fábio, pelo seu comentário aqui, como sempre. Você é um querido. Obrigado, cara. Abraço. Próximo comentário aqui do Neto, outra figurinha carimbada nossa aqui. Pra mim, a solução para este problema é a mesma do episódio de localização. Não comprar. Olha, a solução um pouco radical, hein, cara? O problema é que como o público-alvo só reclama e continua comprando, logo a mensagem que fica para as empresas, podemos fazer que eles vão consumir. É, nesse ponto eu concordo contigo, cara. No meu caso em questão, eu não tenho mais o hábito de comprar jogos no lançamento. Então, nos últimos anos, não sou muito afetado pelos bugs. Cara, isso aconteceu comigo também. Eu não compro mais jogos no lançamento por dois motivos. Um, preço de placa de vídeo. Minha plataforma atual é PC, então, tipo, tá impossível atualizar. E outra, o preço de lançamento, né? Que também tá impraticável. Não tem condição de comprar um lançamento, assim, AAA no PC de cara. Por mais que seja mais barato do que lançamento em console, também é bem puxado. Então, eu tô com uns 4 anos aí, mais ou menos, de atraso nas coisas, cara. Agora, só pra manter a treta do Assassin's Creed, eu joguei o 2 e os demais vi a história no YouTube, porque pra mim, os Ubisoft Games, mecanicamente, são bem cansativos. É o que eu tinha comentado ali com o Fábio, né? A questão de ter aquela repetição, né? Do tipo de gameplay, jogabilidade, proposta, acaba sendo meio maçante mesmo, cansativo. Então, acho que a ambientação acaba contando muito mais, né? De repente, se você curte, você consegue ficar um pouquinho mais. Mas é isso, Neto. Obrigado aí pelo seu comentário, cara. Abraço. Ação. Vamos pro próximo aqui de outro querido, que é o Jordan Cavalcante, nosso amigo lá do canal Making Off. Conheçam lá o canal dele, que é sensacional, sempre repleto de entrevistas a dubladores, material de primeira qualidade. Dublador brabo mesmo, cara, vocês têm que ver. Vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Fala, galerosa boazuda, mais um cast de qualidade monumental, são seus ouvidos. O assunto é muito interessante e me fez reviver várias fases gamers da minha vida, mas o que mais me veio à mente durante o papo foi os diversos Pro Evolution Soccer que meu irmão, viciado na franquia de futebol da Konami, comprou. Me lembro do absurdo dele ter comprado PES 6, 6.2, 6.5, 6 Liveware Evolution antes de comprar os 7. Claro que isso se devia ao fato de que o mercado do futebol, bem como os visuais dos jogadores, mudavam constantemente as configurações dos times e os atletas, o que fazia uma atualização ser bem-vinda, principalmente na época da pirataria. Aliás, as melhores atualizações eram feitas pelos pirateiros, salve Bomba Pet, que colocavam jogadores dos campeonatos nacionais, jogadores clássicos e afins. Aqui na minha Paraíba, teve a belíssima versão Campeonato Paraibano 2012, e consegui matar minha vontade de jogar com meu Campinense e fazer gols com o craque Marquinhos Marabá. Sensacional, cara. Os games de futebol hoje em dia ainda exigem constante atualização, que é feita automaticamente quando o usuário se conecta à internet, o que me parece ótimo, pois deixa a experiência bem sincronizada com a realidade. Olhando por essa ótica, até parece justificável você comprar o FIFA de cada ano, já que a atualização constante é garantia. Quase como comprar uma licença de uso. É, eu concordo com isso, cara, mas, assim, tem certas versões que quando lança, principalmente nesses jogos anuais de futebol, que, poxa, sei lá, muda o menu, as músicas licenciadas e tal, mas assim, ainda é a mesma engine, ainda é a mesma coisa. Coisa que poderia ser DLC, sabe? Poderia ser atualização, talvez, por um preço mais barato, mas acaba sendo mais caro. Tudo bem que é o caso que o Sidão comenta aqui sempre, né? De que o jogo de futebol, ele cai o preço muito rápido, né? Então, talvez isso seja também uma coisa a ser colocada na balança e tal. Mas assim, eu acho que não tendo uma grande mudança no sistema, na jogabilidade, nos botões, na forma que dribla, que chuta, na engine, eu acho que ainda deveria ser uma coisa assim de atualização e não lançamento anual. Se bem que tá mudando, eu acho, né? Eu não tô muito por dentro de futebol, o Sidão que é o cara que curte que o futebol, que deve saber um pouco melhor sobre essa questão, cara. Aí depois eu vou até pedir pra ele dar uma comentada aqui no arpcast.com.br no teu comentário, pra de repente dar uma complementada, né? Dessa visão dele aí, que é um pouco mais de quem tá nesse meio, né? Mas é isso aqui, deixa eu continuar aqui, ó. Por fim, não posso deixar de comentar sobre o streetista safado do JP, que colocou na capa e usou de exemplo Mortal Kombat 3, que foi atualizado para o Ultimate. É sacanagem usar esses games como referência de consumidor lesado, quando Street Fighter 2 tem mais versões do que lutadores. Urge a necessidade do debate Mortal Kombat versus Street. E nada de colocar JP como juiz, que a gente sabe que imparcialidade não é o forte dele. Cara, eu queria muito colocar o debate eleitoral um Street Fighter versus Mortal Kombat. Mas como a gente já fez Capcom versus SNK no jogo de luta, eu queria deixar essa pauta um pouquinho mais de lado, pra não ficar tão repetitivo assim, e aí de repente esperar um, dois aninhos, e aí de repente colocar ela, mas eu tenho vontade, eu acho que ia ser maneiro, ia ser legal. Deixa eu ver aqui. Brincadeiras à parte, parabéns pelo excelente trabalho, meus nobres. Abraço na orelha. Abração pra você também, Jordan, e reforço aqui, conheça lá o canal Making Off no YouTube, que é excelente. Abração, querido. Você tem que voltar aqui, hein, cara. Você tem que armar uma pauta pra você voltar agora em vídeo, pras pessoas poderem conhecer a belezura de sua pessoa. Mas é isso, gente. Valeu, valeu, Jordan. Obrigado. Vamos pro próximo aqui. André Leonardo. E aí, pessoal? Não consegui comentar nos últimos episódios, pois meus horários mudaram. Fiquei 2 semanas sem conseguir ouvir o podcast. Meus dias estavam incompletos. Ah, que isso, cara. Obrigado pelo carinho. Há pouco tempo, eu e um amigo estávamos falando exatamente sobre isso. A questão das revisões nos jogos era mais discreta. Muita gente nem chegava a saber que havia mais de uma versão do mesmo jogo. Pessoalmente, acredito que havia um capricho maior pelas produtoras no lançamento do jogo, já que depois de lançado, não tem mais volta, ou pelo menos não deveria ter. Eu acho que assim, a maioria das versões que rolava essa revisão, eu acho que era mais por, deu um problema de direito autoral, como o caso do Shinobi, sabe? Ou dá um bug, um glitch, assim, que acaba sendo um pouco raro, porque, pô, se é um bug que aparece sempre, nem seria lançado, sabe? Porque isso, com certeza, ia dar problema. Então, um negócio que muitas pessoas jogando, aí esse bug vai aparecer, tipo, sei lá, uma vez a cada, sei lá, 10 mil pessoas, sabe? Um negócio que, de repente, não era previsível nos testes antes, né? Então acho que era um pouquinho mais por aí. Vou continuar aqui, ó. Essas correções de Day One ou Day Zero, acho que são desrespeitosas com o usuário. Como bem dito, às vezes não há o acesso à internet. Isso é um problema que a gente apontou, realmente. Atualmente, ainda que haja uma pressão por parte dos consumidores para apressar o lançamento dos jogos, as produtoras deveriam se preocupar em lançar os jogos somente com 100% de certeza do bom funcionamento. Cyberpunk está aí para provar isso. Outra coisa que a gente comentou, né, cara? Quem comprou a versão física e, tipo, não acessa a internet, injogável. Não tem como. Quem não tem acesso, né? Já era. Já sobre as várias versões de Street Fighter, não creio que seja comparativo com um patch de correção. A Capcom que é uma mercenária mesmo. Grande abraço a todos e parabéns pelo excelente episódio. Obrigado, André. Um grande abraço pra você. E, no lance do Street Fighter, né? Apesar da brincadeira aí feita pelo Jordan e tudo, que, né? Por mais que seja esse negócio de lançar personagens novos e tudo, ela realmente fazia correção de bug, mas, sei lá, acrescentava uma barra, né? Aumentava a velocidade e tudo. Então, cara, é fogo, né, cara? De certa forma, também, era uma coisa que poderia ter sido segurada e, tipo, mesmo que existisse Street Fighter 2, uma versão depois, super, turbo e tal, que viesse já com todas as melhorias, né, que fossem feitas. Mas, enfim, né, acabo com isso aí. Grande abraço a todos e parabéns pelo episódio. Abraço pra você também, André Leonardo, que está sempre aqui. E a gente fica muito feliz de ver o seu comentário. Bin Ramone aqui pra fechar com chave de ouro. Fala, galera, acho que as atualizações são importantes. O problema são empresas lançando games de forma preguiçosa com atualizações Day One. O maior problema é que no futuro muitos jogos, principalmente os de mídia física, vão depender desses arquivos e nos servidores poderão estar fechados e o game simplesmente não rodar. Esse é um problema realzaço, principalmente para quem tem mídia física, né? Não sei, mídia digital, principalmente... Sei lá, você tem um PlayStation 3 que a qualquer momento pode fechar o servidor. E aí, como é que você faz pra atualizar um jogo que você tenha? Já era, né, cara? A gente sabe que tá perto disso acontecer já, né? De fechar a PlayStation Store, do acesso do PlayStation 3. Vamos ver o que vai acontecer aí. Também acho que isso pode gerar um desinteresse e a longo prazo o videogame perder força como mídia. Olha só, uma previsão um pouco mais radical também, cara. Será que com o descontentamento do pessoal, será que o pessoal ficando chateado com esse tipo de coisa, será que pode rolar isso? De rolar uma descrença em um novo crash dos videogames? Olha aí, Bin, será que isso pode acontecer, cara? Agora eu fiquei com medo. Ele deixa aqui um abraço e até a próxima. Bin, muito obrigado pelo seu comentário, sempre somando demais aqui com a gente. E a gente vai fechando aqui a nossa leitura de comentários. E repito, se você quiser que seu comentário seja lido, dá um pulo aqui em warpcast.com.br e escreva o que você achou desse nosso último episódio aí sobre exclusividade dos games. Se você concorda, se você não concorda, se acha que esse negócio pode mudar um dia, se todo mundo vai se abrir, se todo mundo vai se fechar cada vez mais, a gente gente quer saber, warpcast.com.br, e não se esqueçam de acompanhar nossas gravações ao vivo em warpzone.tv. Digita aí no seu navegador que você vai ser redirecionado, ou procura Warpzone TV no YouTube, ou procura twitch.com/warpzone.me na Twitch. Acompanha a gente aí que vai ser um prazer trocar essa bola com vocês. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.